Hora da nossa entrevista do dia. Bom, e é o seguinte, a gente fala hoje aqui sobre Copa do Mundo, né? Copa de 2026, que tem impulsionado o mercado de apostas esportivas no Brasil, com milhões de reais movimentados em poucos dias de competição. Ao mesmo tempo, as casas de apostas ampliam a sua presença na mídia, patrocinando transmissões, clubes, influenciadores e campanhas publicitárias. Diante desse cenário, nós vamos discutir aqui fatores psicológicos que levam tantas pessoas a apostar durante grandes eventos esportivos, os riscos do comportamento impulsivo e os sinais de alerta para o desenvolvimento de uma relação problemática com o jogo. Quem bate um papo com a gente é o Josil Neto, psicólogo clínico, e a quem eu já dou o meu bom dia. Tudo bom, Josil?
Bom dia, tudo bom?
Tudo jóia, tudo certinho. Pois é, Josil, a gente nem só agora na Copa do Mundo, né? A gente já vem acompanhando muitas pessoas que relatam, né, questões aí de vício, né, em relação às apostas, né? Mas grandes eventos esportivos acabam, parece que, potencializando esse tipo de coisa, né? E por que eventos assim como a Copa do Mundo eles costumam provocar esse aumento significativo, principalmente nessa questão de apostas, Josil?
Então, né, a gente já está vindo de um momento, né, onde a gente está tendo uma alta dessa questão, né, de aposta, dos bets. Só que quando a gente chega num contexto igual a gente tem agora de uma Copa do Mundo, que é algo muito cultural, principalmente aqui no Brasil, né, já se falava, o país do futebol é algo muito cultural nosso, então a gente já tem essa paixão muito forte, digamos assim, culturalmente. Então, quando vem uma Copa do Mundo e a gente já está passando por um problema com bet, né, um problema de escala nacional, de vício e etc., que está trazendo prejuízo para muita gente, acaba acendendo essa preocupação mesmo. Porque o que junta? Junta a questão do bet, né, das apostas que já estão um pouco descontroladas para algumas pessoas, e a gente adiciona esse fator de ser o futebol, algo que é muito nosso culturalmente também.
Pois é, e quais são as emoções despertadas pelo futebol que podem influenciar essa tomada de decisão das pessoas na hora de apostar?
Então, geralmente, por exemplo, quando a gente está acostumado a acompanhar uma partida entre um time que a gente gosta ou a gente está torcendo para o Brasil, é esse momento de acompanhar o jogo, de estar com pessoas em grupos, de estar ali vendo ao vivo, é um momento que geralmente vem com uma liberação de dopamina, uma liberação de serotonina, que traz aquela sensação de adrenalina, sabe? E quando a gente junta com bet, né, com apostar, que quando você está apostando e você ganha, você também tem essa descarga de adrenalina, isso casa de uma maneira que casa muito bem, funciona muito bem e vende muito bem também, que é isso que a gente está vendo. Mas acende algumas preocupações com certas pessoas que não conseguem muitas vezes se controlar, ou passam do limite, ou acabam gerando vícios mesmo, né, que trazem prejuízos.
E essa exposição constante a propagandas de bets durante transmissões esportivas, isso tem um impacto no comportamento do público? A gente pode dizer que isso influencia muito o comportamento do público também?
Com certeza, porque a gente é influenciado, né, bombardeado por propaganda o tempo todo. Claro que são muitas e às vezes a gente não percebe que a gente absorve coisas de forma consciente. Mas se a gente está vendo aquela propaganda, aquela imagem, aquele sinal sendo comunicado para a gente várias vezes ao longo de vários dias, aquilo de uma certa maneira acaba influenciando sim. Então tem um impacto, com certeza, mas claro que não é só isso, é uma junção de vários fatores, né, para culminar, por exemplo, num vício ou numa aposta, né, num quadro ali mais grave, digamos assim, em frente a essa questão.
E tem como, por exemplo, a pessoa conseguir diferenciar quando ela está fazendo uma aposta ali só por uma diversão e quando isso já está se tornando uma dependência em jogo?
Sim, tem como. Bom, o primeiro ponto é medir, né, se está trazendo prejuízo para a vida do indivíduo e se ele sente uma falta de controle. Porque quando a gente tem esses dois fatores, né, que o indivíduo está sentindo um prejuízo com o que está acontecendo ali, né, com aquele processo, e tem uma falta de controle, na qual ele sente que ele não consegue ficar sem apostar, e muitas vezes nesse cenário, né, a pessoa acaba às vezes se endividando ou gastando dinheiro que estava guardado. Então são esses dois sinais principais, né, quando a pessoa sente que perdeu o controle, que está colocando ela num local de prejuízo, aí a gente já vê que está tendo uma escalada nesse caso, né, então é muito importante ficar atento nesses momentos.
A pessoa, ela consegue realmente ter uma consciência, de quando ela está tendo prejuízo, ou como é que é, o que que é essa chamada, por exemplo, ilusão de controle, né, que afeta também os apostadores?
Então, o que acontece? Quando a pessoa está prestes a apostar, né? A pessoa ainda não terminou a aposta, a pessoa não tem certeza se ela ganhou ou não, mas a pessoa está ali logo antes do ato, né? Que ela decide, vou fazer essa aposta. Essa decisão, muitas vezes, principalmente para quem já fez aposta, já ganhou, já sabe como que é, o mero ato de pensar nisso já traz uma certa descarga de adrenalina, já traz um certa dopamina, uma serotonina ali que a pessoa vai sentir uma certa satisfação só de estar começando o ato, em pensar na possibilidade de ganhar. Então, essa sensação inicial, essa adrenalina inicial, geralmente é o que fixa ali na pessoa, né? A pessoa sente e já vai nela, pensando que vai vir algo, mesmo que muitas vezes não venha, né?
A idade, ela pode influenciar no caso assim da pessoa ser mais vulnerável ou não? Ou, assim, o jovem, ele é mais vulnerável do que um adulto mais maduro, ou isso varia de pessoa para pessoa? Como é que é?
Então, no momento, né? Claro que a gente considera ali, né, que todas as pessoas adultas 18 mais estão ali mais na nossa faixa de preocupação, por serem um público, né, alvo dessas casas de apostas, geralmente. Só que o que acontece? Fica muito difícil a gente responder isso, porque hoje em dia a gente vê que está tendo um movimento mais de conscientização sobre como fazer apostas, né, ou sobre os limites que as apostas devem ter. Só que isso muitas vezes só chegam nas pessoas mais jovens. Então tem muitas pessoas, né, mais velhas, muitas pessoas idosas, por exemplo, que não fazem a mínima noção que aquilo pode apresentar qualquer tipo de perigo para elas. Então acaba ficando até mais fácil dessas pessoas acabarem caindo num buraco sem nem perceber.
A frase muito usada, né, ao final de propagandas de bet que a gente percebe é o jogue com responsabilidade, né? Esse jogue com
Exato.
responsabilidade, né, que as pessoas brincam, é o novo beba com moderação nas propagandas de bebida.
Então, a gente poderia considerar que tem uma correlação, uma semelhança, né? Uma semelhança. Porque, de fato, se a gente parar para considerar o mero ato, né, de fazer uma aposta, não seria prejudicial, né? O que fica prejudicial é quando passa do limite, que vira um vício, que não é tão diferente igual se a gente pensar no álcool, né? Porque o álcool pode ser algo que tem um potencial de destruição enorme, né? Mas em poucas doses, de uma forma controlada, não necessariamente vai trazer perigo para aquele indivíduo. Então, por isso que a gente fala da responsabilidade. Mas o ponto é a gente aprender o que é essa responsabilidade, né?
E tem uma questão também que é muito debatida, é principalmente sobre redes sociais, né, e influenciadores, né, os influenciadores digitais. E, claro, a gente tem figuras bastante conhecidas que acabam fazendo, né, parte aí das propagandas das bets. E como é que isso acaba contribuindo também para a normalização das apostas?
Essa é uma pergunta muito boa, porque essa questão que você acabou de falar, né, nessas figuras famosas que a gente vê tanto, que às vezes são pessoas que a gente acompanhou ali a vida inteira na televisão, e tem um impacto direto. A gente está conversando sobre essa questão, né, desses influencers, dessas celebridades estarem, né, fazendo essas divulgações, desde que as bets começaram a virar um problema, porque foi assim que elas foram, né, popularizadas nas redes sociais. E o que acontece quando a gente vê alguém que a gente já tem uma certa familiaridade, né, que a gente conhece assim de vista, digamos assim, ainda mais alguém que às vezes tem décadas e décadas de carreira, a gente deposita uma confiança naquilo, naquele produto, né? Traz uma certa familiaridade. Então, tem uma correlação direta, com certeza, sim.
E a gente vê, logicamente, vou citar o exemplo porque está na propaganda aí para todo mundo ver, né? O Galvão Bueno, que é um narrador esportivo de décadas aí, né? São várias e várias Copas do Mundo, né? A gente assistindo Copas aí com o Galvão narrando, né? Então, a gente vê ele, né, sendo uma figura pública já de muitos e muitos anos, né, no futebol, fazendo esse tipo de propaganda, mas a gente também vê influenciadores jovens, né, inclusive alguns jogadores de futebol, né, caso, por exemplo, do Neymar, que chegou a fazer propaganda de Bet logo após a própria convocação dele para a Copa do Mundo, né, então... É um impacto que também atinge ali jovens e acho que na figura do Galvão Bueno atinge todas as idades, no caso, né?
Exato, porque quando eu falei agora, eu estava pensando exatamente nesse exemplo, porque a gente pega, por exemplo, ele, né, que é uma figura culturalmente muito relevante para nós, né, para nossa cultura, muita gente cresceu vendo, né, e então a gente já deposita uma confiança, né? E claro que, igual eu falei, o negócio da responsabilidade, não necessariamente você fazer uma aposta diz respeito a trazer algum prejuízo automático para sua vida, mas essa questão da responsabilidade, né, precisa ser reforçada para a gente aprender como, né, cultura, né, como povo, que essa tem uma responsabilidade diante de apostas, agora que isso realmente está virando algo numa escala muito maior. A gente vê que, de fato, em clínicas de dependência, por exemplo, a dependência em bets, né, a dependência em apostas, já é algo que está sendo uma demanda muito específica, que tem muitas pessoas sendo encaminhadas.
E quais são os impactos emocionais e psicológicos que surgem quando o hábito de apostar ele se torna excessivo?
Geralmente, ansiedade, estresse. Pode ter sintomas depressivos também, é muito provável que tenha, porque funciona quase como um ciclo, né, de manutenção, esse vício, e geralmente a pessoa pode acabar se distanciando também dos outros, e como que bet, o vício em bet, geralmente em aposta, mexe com dinheiro, né, o que a gente mais vê, que fica mais evidente, é o prejuízo financeiro, de fato, que acaba muitas vezes tirando ali da pessoa o dinheiro que ela tem para subsistência, para existir, para comprar, para ajudar na família, o que acaba também, né, muitas vezes enfraquecendo os laços daquela pessoa, os relacionamentos também. Então é algo que acaba impactando todas as áreas da vida daquele indivíduo.
Certo. E então, Josil, as orientações, né, vamos dar aí as últimas orientações para quem pretende ainda entrar, né, fazer algum tipo de aposta aí, sem transformar essa prática em um problema.
Sim. Bom, é muito importante, quando você vai, né, adentrar, fazer uma aposta, você primeiramente, né, entender como funciona aquilo, como funciona aquele sistema, o que eu estou indo fazer nele, né? Você pode pesquisar antes sobre, ler mais sobre também, mas é muito importante ter limites e entender que aquilo não necessariamente serve para te trazer uma renda mensal, para te trazer uma renda que talvez seria equivalente à renda de um trabalho, mas aquilo é uma aposta, você está colocando aquilo ali, você não tem certeza que você vai ter de volta. Então, o que acontece? Quando a gente vê, por exemplo, algumas dessas celebridades, né, não estou falando todas, mas a gente já vê que algumas, quando se manifestam em defesa, né, das bets, das apostas, elas falam assim, ah não, mas é porque você tem que ter a mentalidade de que é para você entrar como se fosse um jogo, não necessariamente algo que você coloca ali todo o seu dinheiro. E de fato, se a gente for parar para pensar sobre, né, esse jogue com responsabilidade, essa responsabilidade é de ter uma noção, né, do que aquilo serve, para quê, mesmo que... Muitas vezes essa noção do que para que o bet serve é deturpada para a gente. Então, muitas pessoas acham que elas vão entrar ali e sair ricas, e sair numa realidade completamente diferente. É nessa esperança que elas acabam apostando tudo que têm. Então, é muito importante estar com a cabeça, né, no lugar certo, no sentido de ter a noção, consciência de todas essas coisas que eu acabei de falar e também dos seus próprios limites.
Tá certo, então. Josil Neto, obrigado pela sua participação aqui no nosso Manhã ES hoje e já quero te desejar aí uma ótima quinta-feira e na sequência aí para o fim da semana também.
Tá bom, tchau, tchau.
Valeu, aquele abraço.